Hoje no Fique por Dentro da Lei vamos falar sobre fraudes contra o consumidor na internet. De acordo com a Serasa Experian, a cada 15 segundos, uma tentativa de fraude é registrada no Brasil. Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é o Dr. Leandro Bissoli, advogado especialista em direito digital. Bom dia, Dr. Leandro.
Bom dia, é um prazer estar com vocês na rádio e falar aí com todos os ouvintes.
Doutor Leandro, quais são as fraudes mais comuns na internet?
Olha, atualmente a principal fraude que nós encontramos estão ligados ao estelionato. Sites falsos que, de um certo modo, apresentam aí propostas incríveis de preço e de entrega que, na verdade, não existem.
O que a gente pode fazer para identificar um site desse? Porque, às vezes, o site é perfeito, né?
Ah, com certeza. Na verdade, tem que se identificar se, primeiro, existe algum outro contato que, além do e-mail que é colocado no site, identificar se o responsável por aquele domínio é realmente uma empresa. Fazer uma relação entre aquele CNPJ de uma empresa com o endereço, fazer uma busca na Receita Federal, muitas vezes identificar, até através das mídias sociais, possíveis problemas que aconteçam com a entrega. Hoje é muito rápido você identificar se uma empresa está tendo problema com a entrega ou não.
Muitos consumidores no próprio Facebook, Twitter, reclamam,
e
né, direto.
De reclamação, né, é comum você achar rápido usuários que, de um certo modo, foram lesados, caíram num golpe. Cuidado também quando eles aplicam ou apresentam apenas modelos de através de boletos de pagamento. Verifique se o próprio site possui também outros modelos de pagamento, como cartão de crédito, porque até você consegue até, muitas vezes, se tornar uma compra. Na hora que você identifica que há uma fraude. Mas com boleto, você já fez uma transferência, você muitas vezes não presta atenção naqueles dados que estão no boleto, porque você está ansioso em relação àquela compra, transfere, né, faz aquele pagamento e depois é muito difícil você obter aquele crédito de volta.
Esses programas que são oferecidos hoje de segurança dão conta mesmo? O consumidor pode comprar sem problemas?
Sim. Dificilmente você acaba tendo fraudes junto aos sistemas dos bancos ou às lojas até de comércio eletrônico, as grandes lojas em si. O que acontece é que o usuário muitas vezes, de uma maneira, vamos dizer assim, inocente, acaba já se contaminando, infectando o equipamento dele e aí ao utilizar a internet, ao utilizar o browser, o navegador dele, ele já está de um certo modo vulnerável.
Os smartphones são mais vulneráveis que um tablet ou um computador, por exemplo?
Olha, eles são mais vulneráveis, novamente, por conta do usuário. Se você observar hoje, se pesquisas aí das empresas de segurança já apresentaram que praticamente 90% das pessoas já tem pelo menos um antivírus gratuito no computador ou utilizam uma senha no computador. Na hora que você joga esse mesmo comportamento para dispositivos móveis, menos da metade acaba possuindo uma senha no dispositivo móvel ou acaba possuindo um software de proteção nele. Então, você ainda tem uma conduta insegura no uso desses aparelhos. Na verdade, esse é o principal alvo hoje do criminoso digital.
Quando a gente está em algum local e aí tem alguma rede ali que está sendo oferecida sem a necessidade de uma senha, a gente pode confiar no compartilhamento dessas redes?
Não, porque de um certo modo, todo o tráfego de dados que você faz ali, exceto que é criptografado, ele passa aberto para aquela rede. Você não sabe se aquela rede é realmente apenas um roteador, se tem alguém monitorando ou se tem um próprio celular hoje que você faz ele virar um roteador e a pessoa fica obtendo todos os dados do que você trafega nesse seu dispositivo. Normalmente, quando você acessa uma rede pública, o ideal é sempre você navegar em algum protocolo de segurança, que é aquela navegação onde o seu browser, o seu navegador, aparece aquele cadeadinho, que é o famoso HTTPS.
Existem vírus de acesso remoto?
Sim, já tem isso, sim. Tanto o computador quanto o smartphone. Ele consegue até mesmo gravar sem você saber. É muito fácil, na verdade, você cair numa armadilha. Através de um phishing, através de um recado SMS, para você clicar. E aí, na hora que você clica para instalar determinado aplicativo ou software, você abriu a vulnerabilidade do seu equipamento. Você permitiu o acesso remoto ao equipamento.
Bom, a gente está falando de como evitar, né, essas fraudes, mas e aí uma pessoa que já teve os dados roubados, o que, que ela deve fazer? Qual é o passo a passo?
O que nós recomendamos de imediato é que ela registre um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima. Tem alguns estados que possuem hoje delegacias especializadas em crimes digitais, mas de um modo geral qualquer delegacia tem a capacidade para registrar esse boletim de ocorrência e, de imediato, através de um outro computador, faça toda, vamos dizer assim, a troca das senhas de todas as aplicações que normalmente ele utiliza naquele micro. Se ele tiver alguma experiência no que diz respeito ao uso do computador, faça a cópia de segurança de determinados arquivos e formate a máquina, reinstale o sistema de um modo geral. Fora isso, busca-se, através da abertura do inquérito policial ou através de uma devida ação judicial, a identificação desse autor, do autor, da pessoa, do criminoso que obteve esse acesso indevido ao recurso. Hoje já existe a tipificação desse ilícito e o grande desafio realmente é achar o autor.
Nós conversamos com o Dr. Leandro Bissoli, advogado especialista em direito digital, sobre fraudes contra o consumidor na internet. A gente agradece sua participação aqui, Dr. Leandro, no Fique por Dentro da Lei.
Tá joia, muito obrigado, é um prazer falar com todos vocês.